Olá! Começando o 171º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela ExpressVPN. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, a Bia Kunz e a Garota Sem Fio também tá por aqui. Tudo bom, Bia?
Tudo bem, Marcos. E aí, pessoal? Eu tô meio apavorada aqui. Não basta só o metanol, gente. Você não consegue nem cestar e tomar mais a sua bebidinha em paz. Agora, se você botar um smart ring no dedo...
Novo medo está... destravado.
Meu Deus, tá difícil viver, hein, gente? A gente tá pisando em campo minado o tempo todo.
Pois é, pra quem não viu o que aconteceu, a Bia até me mandou... É uma sequência de tweets, basicamente, de um usuário lá do Anel da Samsung, que falou, ó, não estão deixando entrar aqui no voo porque ele tá meio inchado, a bateria dele inchou, e meu dedo inchou junto, eu não consigo tirar.
Nossa.
Imagina o desespero só disso, né? De você sentir um eletrônico com uma bateria inchando no seu dedo, e você não conseguir tirar, que pode explodir a qualquer momento, pode estourar, queimar no mínimo, né? Machucar a qualquer momento. E ele foi... É o Daniel... Só Daniel. Zone of Tech. E ele foi registrando todo o perrengue dele. E falou, né? Ah, tava viajando já há 47 horas como parte da jornada que ele tava fazendo. E acabou que depois de ter sido rejeitado lá de entrar num dos voos, ele precisou ir pro hospital. No hospital tiraram o anel do dedo dele. Mostrou, vai estar aqui na descrição, né? O post com o dedo dele marcado mesmo assim da bateria. E ele falou, né, a hora que ele pousou, depois de 50 horas do rolê todo, que a Samsung foi lá bater na porta dele e falou, escuta, ó, tá aqui o dinheiro pelo hotel que você precisou ficar à noite, deram, né, o refund lá pra ele, deram um carro lá pra ele poder ir pra casa a hora que chegou no hotel, pegaram o anel, né, levaram lá pra investigar e etc. E ele falou, ah, meu dedo tá beleza, mas vai levar uns dias aqui pra sair essa
meu
marca
Deus.
Aqui. E ele comentou, a bateria do meu relógio, do anel tava estranha já fazia uns meses. Parou de durar um dia e meio e nem tava carregando direito às vezes, né? Não ligava depois de carregar. Precisava carregar por 2 dias.
Nossa.
Mas, né, antes dele ter esse incidente aí com a bateria, não tava dando nenhum sinal de inchar e coisa assim. E pior, ele falou que tem gente lá no Reddit, achou gente que tá passando pelo mesmo problema de vida útil da bateria, e um usuário também reportou que a bateria inchou faz uns meses. Então, se você tem um anel da Samsung, cuidado.
É, tudo que tem bateria tá sujeito a isso, né? Eu tive esse problema com bateria inchando, assim, muitos anos atrás, com um MacBook, inclusive, um branquinho, lá da era pré-alumínio ainda, faz tempo. Eu percebi que ela tava... começando a ficar meio abaulada, né? Sorte que eu tava com viagem marcada e eu fui na assistência da Apple mesmo, Estados Unidos, e tudo certo, trocaram, disseram que tava com problema mesmo e resolvido. Foi o único incidente nesse ponto que eu vivi. Mas agora imagina uma coisa que tá em volta do seu dedo, gente, esmagando o seu dedo.
E pior que você não consegue tirar.
Não sai mais, tem que chamar a polícia. E a polícia, imagina, já vi umas histórias assim da pessoa que nunca tirava aliança de casamento e ela ia engordando, 10, 20. Gente, como é que alguém nunca tira uma aliança em 10 anos, 15 anos? Não faz muito sentido na minha cabeça isso. Mas é umas histórias meio, sei lá, né, assustadoras. Agora, com pois eletrônico, gente, bateria, tá sujeito a isso. Lembram do Note 7 que explodia? Da Samsung também, né? Aquela história lá que acabou minando toda a linha, né? Que foi descontinuada, então pularam direto pro 8. E a gente tem que estar ciente que essas coisas podem acontecer. E o wearables estão no nosso corpo o tempo todo, é um agravante, né?
Sim, e o do MacBook é curioso, o de 2015, que eu tinha inclusive, mas o meu não teve esse problema, também teve um lance da bateria inchar, a Apple fez aquele programa de reparos que ela faz o mundo inteiro, isso foi em 2015, sabe que em julho desse ano, eu tava no aeroporto de Caxias do Sul e tocou o alerta lá, ó, quem tem vai viajar com o MacBook, com o Apple MacBook Pro de 2015, passa lá na segurança, babá, então até hoje... tem esse lance, olha o estrago que uma coisa dessa pode fazer, né? Então, é curioso que os do Note eu não escuto mais, mas às vezes esse do Mac da Apple de 10 anos atrás ainda é um alerta.
É.
E o pessoal tem que ficar esperto com isso, curioso.
É porque o Note estava saindo, assim, foi bem no comecinho, eles logo tiraram, né, abortaram as vendas. Um ou outro empolgado aí que teve um... Eu conheço uma pessoa que conseguiu um Galaxy Note 7, aí virou relíquia, né? Mas foi tirado logo no comecinho, né? Agora, quando acontece de um produto que já tá aí em linha faz tempo... E tô falando dos wearables, gente. Eu tô vendo muita gente aqui comentando. Ah, eu não quero usar esses anéis, essas coisas, não quero saber. Tá, mas como eu falei, às vezes tá no teu braço, começa a esquentar, você não percebe. Um fone, gente, tá na tua orelha ali. Imagina uma queimadura. No... Claro que a bateria é pequenininha, né? Nem se compara. Mesma coisa, um anel ali, não vai fazer uma explosão grande, assim, mas é o suficiente para causar um dano, né? Então, percebeu que tá esquentando, que tá com um comportamento diferente, sei lá, aciona o fabricante, vai lá na assistência técnica, ele já tava, no caso do anel aí, ele já tava percebendo um comportamento anormal desse anel, mas ainda não tinha tomado nenhuma providência, né? Então, fica o alerta aí, cuidado, gente.
Pois é. Agora, uma coisa que eu não coloquei na pauta, mas eu fiquei feliz quando eu vi, episódio novo do Papo Tech, e não só um episódio novo, né? Episódio especial.
20 anos. É, domingo agora, nesse último domingo, fez 20 anos. A gente não, eu entrei depois, né? O mérito é mais deles, eu peguei o bonde andando. Mas tá aí, acho que é o único podcast que tem essa longevidade e que tá na ativa ainda, mais ou menos. Mas tá saindo episódio, tá na ativa.
Exatamente. A cada novo episódio ele mostra que está na ativa, independente do intervalo que levou
E o
entre o último. Mas
Peterson,
parabéns, muito
que
legal.
fez uma participação lá, ele criou um bot aí para achar temas de papotecs antigos. Ah, em que episódio aconteceu isso? Até eu vou te passar, porque tá aí uma
Ah, que
ideia legal
legal.
para a gente fazer aqui para a área de trabalho também. Mas claro, o pessoal usa para zoeira, né? Eu só tô vendo as coisas que o pessoal
Ah,
tá
sim.
perguntando, né? Claro. Já descobrindo qual foi o episódio que eu dormi, enfim.
Isso é um clássico do
Nossa.
folclore podcastico brasileiro,
Ainda
Bia.
bem
Não
que a
tem
gente
como
grava a
escapar,
hora de
nunca mais.
trabalho cedinho, né?
É, a gente tá com sono, mas não chegamos a dormir.
Não, eu 7 horas estou de pé, feliz. Eu sou aquele tipo de pessoa irritante, assim, que é super produtiva de manhã. E depois das 10 da noite, eu tô só o pó da rabiola.
É, pra mim sempre foi o oposto e ainda continua, não tem jeito. Pra mim eu funciono mais pro meio do dia. Muito bem, vamos começar aqui com os follow-ups, as dicas que vocês mandaram pra gente nas últimas semanas. E o Lucas Henrique mandou um aplicativo que eu achei bem interessante para Android. Se tiver pro iOS, eu coloquei na descrição também, chamado TimeTune. Ele deixa você criar os blocos de tempo para você poder, né, organizar melhor o seu dia. E pelo que eu entendi, você consegue montar a notificação que ele vai alertar você na tela. Ó, deu 2h30, ele você
Isso,
coloca, né? Que hora que
exatamente.
você quer que toque, óbvio, né? Ah, vibra, toca o som, toca uma voz, aparece uma janelinha de pop-up com notificação. Qual o texto da notificação? Achei isso particularmente interessante. E tem toda a parte de análise de tempo depois, né? Ó, estatística do dia, da semana, do mês, do ano. Customizado também, cada categoria das tarefas que você fez, com base, claro, nas que você cria, né? Para depois. Então, quanto mais você for ali deixando mais detalhado, né? Melhor. E eu achei, tem a parte também de atividade, estatística por atividade também. Olha, bem interessante, viu? Acho que vale a pena o teste quem estiver atrás de um jeito, me parece bem eficiente de rastrear o tempo. Tem para Android, isso eu consigo confirmar. Se tiver para outras plataformas, para Windows, para Mac, para o iOS, eu coloco aqui na descrição. Foi legal.
É isso aí, você que é procrastinador crônico, ou então tem TDAH, é uma excelente maneira de você se manter aí dentro dos prazos, dentro do seu objetivo diário. Ele tem notificação também de tempo em tempo, que inclusive você pode colocar no seu watch, na sua pulseira, para vibrar, né, discretamente, chamar atenção aí para suas tarefas do dia. Gostei bastante também, fica a dica. Eu acho que é a versão, como é que eu posso dizer assim, é a versão app daquele despertadorzinho lá, aquele reloginho, lembra que tinha task list junto com o relógio?
Sim, verdade. É
Então,
verdade.
aquela é a versão analógica, essa aqui é a versão app daquilo lá.
É. E um follow-up em tempo real só tem para Android. Então, pessoal do Android, testem e digam para a gente o que vocês acharam.
Deve ter, Marcos, algum equivalente para iOS, tenho certeza.
Ah, equivalente certamente.
Quem souber, quem achar, quem garimpar, manda para a gente que nós atualizaremos aí com os feedbacks.
Para a Bia, nessa última semana, o Adolfo Neto mandou pra gente que você e a... Não é Mariana Gimenez, como é que chama? Mariana Gimenez. Tem algo em comum, né?
Pois é, nós gostamos de canetas coloridas. Que coisa, né? Olha só, gente, cor é uma coisa, assim, pra anotação, pra color code. Eu gosto não só de cores, mas de color code, né? Que nem eu falo, eu sublinho as coisas com o rosa e o amarelo para o que é importante, as dúvidas eu marco em verde. Então o teu olho já vai pronto, eu começo a rastrear as coisas, eu bati o olho, identifiquei aquela cor, eu já sei do que se trata, né? Então, quem quiser aderir aí, fique à vontade, porque pessoas mais visuais encontram aí um grande aliado em color code. Fica aí.
Sim,
no caso da Mariana Gimenez, só para contextualizar aqui o vídeo, né? Ela explicava que quando ela estava começando como atriz, ela recebia aqueles textos lá para decorar e tal. E às vezes ela não sabia bem qual emoção passar. Ela começou a associar as canetinhas, né? Ela sublinhava os trechos assim, uma cor para uma determinada emoção. Amarelo colocava para raiva. Tristeza, colocava para roxo, tô chutando, não sei se são essas cores mesmo, né? Mas isso ajudava muito ela, né? O cérebro ali, na hora de você decorar o texto, a cor, você já automaticamente começava a associar a emoção. Achei bem legal.
Bem legal. E ela conta a história que foi o Marco Nanini que deu para ela essa dica,
isso,
né? E aí ela fez a cena, etc. Ainda fingiu que tropeçou para dar uma dica para ela, dá para você fazer melhor, mexe aqui, não sei o que lá. Ela fez. Bem interessante a história,
legal.
Vai estar aqui o link na descrição. Agora, sobre os serviços de calendário que tem a função de disponibilizar um link para as pessoas agendarem horário, para reunião, etc. O João Ribeiro falou que na empresa dele estão usando o Notion Calendar para isso, olha só. Falou que ele se conecta com a conta Google e gera até o link já para reunião pelo Meet, pelo Zoom, falou quem lembra. Além de dar a opção de fazer um link contínuo com todos os seus horários disponíveis para você poder deixar à disposição de clientes, um link único também para uma reunião, um cliente específico. Bem interessante. Eu sabia que o Notion tinha um calendário que se conectava com serviços terceiros, mas que tinha essa função, não sabia. Aprendi, interessante.
Estão slackizando o Notion. Legal.
Já é melhor do que o Teams, que é um pesadelo. Nossa
sim,
senhora.
Sim. Não, o Notion tá arrasando, né? Eles estão sempre na vanguarda. E coloca IA, coloca links, tem e-mail agora também. Então, eles estão se tornando uma suíte de produtividade muito robusta e muito antenada.
Pois é, e eu gosto cada vez mais dele.
Uhum.
Agora, sobre o teclado macro de 3 teclas que você comprou, Bia... O Jorge Tavares falou, isso me lembrou de um meme de teclado para Windows, que as teclas eram só o Ctrl Alt Del. Você falou, quem nunca usou essa combinação de teclas?
Nossa, excelente. Então, eu já instalei o software aqui, eu tentei usar primeiro no Android ali, né, mas ele não interpretou direito ali, não tem como customizar, não tem app. O app mesmo aqui só para Windows e Mac, porque você tem que customizar as teclas, né, definir o que vai ser cada uma. E aí eu trago mais atualizações para vocês, porque eu não decidi ainda o que colocar nessas benditas teclas. Provavelmente vai ser para abrir alguma janela, alternar alguma janela, vamos ver.
Boa, é isso, deixar rolando o processinho na cabeça do que você faz com repetitivo, que você consegue cadastrar, coisa
isso,
assim.
Isso, exatamente.
Agora, sobre o seu outro acessório que você comprou, temos um Sherlock Holmes que escuta aqui uma área de trabalho, né?
Então, né, ele adivinhou, eu realmente estava usando, tô usando, já testei, funciona legal, embora tenha feito calor, né, nessas últimas semanas, então não faz muito sentido eu ficar embaixo do edredom ali passando páginas de e-book, né, mas testei e funciona direitinho. Ai, para os reis da preguiça é bom demais, você fica ali, encolhidinho, deitadinho, no seu conforto, e só mexe o seu dedo ali para avançar as páginas. Agora, se quiser sublinhar algum trecho, aí fica mais complicado, né?
É, sim, pois é. Mas aí o Giancarlo Fieri falou, vou tentar adivinhar o motivo. É, trocar adivinhou. Página em e-books, adivinhou.
E ele falou isso, eu fui lá na AliExpress e eu vi que na descrição do produto e tem muitos comentários, muita gente que usa para esse motivo, para passar Olha. Páginas de e-books. Então não foi uma ideia original a minha não, viu?
Você teve sozinha, foi original. Tava aí no éter,
é,
mas você teve
eu tive
sozinha.
Tava com frio, só isso.
Necessidade, a mãe da invenção. Agora o Gustavo Lombardi falou, me senti representado pelo desejo da Bia de querer passar as páginas do Kindle sem as mãos. Infelizmente, mesmo no Kindle, com jailbreak, não dá pra fazer isso por Bluetooth, que ele falou que pelo que pesquisou, mas não muito a fundo, ele confessa. O Bluetooth do Kindle é limitado só a áudio. Aí ele segue. Claro que tem uma forma de contornar isso, que é, como diz o Rambo, falando na DT, gastando dinheiro. Eu tenho um passador, que são dois aparelhos, que é um receptor e um controle em si. Você prende o receptor no Kindle e com o controle você vai passando as páginas. E mandou, né? Só para referência, tem um que eu vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser ver também.
Eu tenho esse também, que eu levo para quando eu vou dar palestra e aula, porque geralmente não são no meu computador, né? Eu no PC Windows lá, então você coloca o receptor, não precisa instalar nada ali. Plugou, tá funcionando, tá?
Uhum.
Não tinha me ocorrido que eu pudesse usar esse receptorzinho no Kindle. Então, vou testar, viu, Gustavo? Obrigada pela sua dica.
Boa. E o Gustavo também mandou, na verdade, não só ele. O Gustavo, o Lucas Castanho, o Vinícius, mandaram convites pro Perplexity Comet, navegador da Perplexity, com IA embutida. Quem quiser, corre. É esse espaço aqui na descrição. E podem resgatar o convite de vocês e digam pra gente o que vocês acharam. Se vocês chegarem a testar mesmo, se entrar no fluxo de vocês. Tô bem curioso com isso.
Acabou. Já pegaram.
É. Eu fico esperto pra semana que vem.
Uhum.
Certamente vai ter mais também. Obrigado pela gentileza de vocês que seguem mandando os convites. E você viu que a Opera, Bia Lanz, começou a distribuir nessa semana o navegador deles com IA?
Pois é, eu tô ansiosa aqui para dar uma olhada melhor nisso. É, e eles estão fazendo até um concurso para quem achar melhores aplicações de IA para o navegador deles, né? Eu não fui muito a fundo, eu vi bem por cima. Aí tem premiação, são MacBooks e tal, principalmente voltado para estudante, né? Achei muito legal e vou dar uma conferida, sim, porque eu gosto do Opera e quero testar aí os serviços deles.
Bom, eles estão, tá numa distribuição bem, tem dois asteriscos aí. O primeiro é uma distribuição bem limitada por enquanto, fila de espera. Eles próprios estão, vai aos poucos, a IA vai melhorar, quer dizer, eles sabem que deve ter ali umas coisas que não estão funcionando direito.
Gerar hype, né, claro.
É, e a segunda coisa é que é um navegador pago. Ele custa $20 por mês para você usar. Na verdade, é um navegador separado, não é o Opera. É o Opera Neon, né?
Tá.
E ele custa $20 por mês, assinatura, por conta do lance da IA. Então, eles estão começando a trazer para o mundo a ideia de um navegador pago. Aposto que eles não serão os únicos que vão fazer isso. Então, tem esse asterisco. Eu, por sorte, de me oferecer. Não chegou ainda, mas eu vou testar por 3 meses. De graça.
Legal.
Para ver como é que é e etc. E eles trouxeram no navegador, eu achei umas funções bem interessantes para, acho que, aquilo que eu falo que tem um desafio de você tangibilizar para todo mundo o benefício da IA, além da conversa do assistente, do LLM normal, porque dá para fazer qualquer coisa. As pessoas, eu sento na frente e falo, tá, eu não sei o que fazer com isso, né? Você sabe que você pode fazer muita coisa, mas na hora, não, que nem você falou com o seu tecladinho, né, das três teclas aí.
Sim.
Não vem. Você tem certeza que dá pra você fazer horrores com isso, mas não vem. Então eles fizeram uma função bem interessante chamada Cards. É tipo função mesmo de programação. Você cadastra pequenos prompts que você sabe que você vai usar com frequência. Então, por exemplo, você faz um card de resumo de texto. E sempre que você tiver uma tarefa de resumo de texto, você só ativa esse card e ele já resume pra você. Sem você ter que colocar o prompt toda hora. Todo mundo deve ter uma colinha de prompts ali que usa com frequência. E o legal desse cards é que você pode combinar cards. Então você põe primeiro um de resumo, o outro que transforma em bullet points, o outro que a partir disso monta um e-mail. Tô inventando aqui, sei lá, né? Então você combina cards diferentes para fazer uma tarefa só. Isso eu achei é um jeito novo e interessante de deixar mais fácil, mais à mão ali, né?
Cards.
Um jeito de você já cumprir algumas tarefas mais rapidamente. Eles têm um lance chamado tasks também, que você marca, ó, essa e essa aba aqui. Então tem o calendário, o Google Docs e a conversa do Slack aberta. Você fala assim, essas três abas aqui você vai fazer, você vai pegar no Slack, você vai ler a conversa, e se tiver um agendamento de reunião, você já coloca no calendário, no Docs, você pega e faz. E ele junta essas três abas e faz uma tarefa só em cima dela, sem ter acesso às outras abas. Então tem uma parte de segurança, de privacidade aí que eu achei interessante. E eles têm também o Do, né? O Neon Do, que é, aí sim, o agente. Ele age dentro das abas, navega, coleta informação. Eles falaram, uma coisa que é bacana da solução que a gente está propondo é que por não ser uma sessão de navegador na nuvem, como é o que a OpenAI faz, por exemplo, com o ChatGPT, o agente, já está com os seus logins. Se for na Amazon, já está logado na sua conta, né, para você pedir uma coisa para comprar e etc. Tem o lance de que se ele notar que precisa de uma intervenção humana para fazer um login, botar um cartão de crédito, ele, ó, tá aqui, precisa de você, vem aqui. Aí você vai lá, coloca a informação, daí para frente ele segue fazendo. Dá para interromper o processo, né? Óbvio, a qualquer momento, assumir o controle das abas do que está acontecendo. Então, imagina esse tasks, que ele faz as coisas puxando informação, junto com esse do, que age em cima das abas, junto do cards, né? Eu achei bem legal. Tem uma função que eles chamam make também, que é... Ah, cria para mim... Eu vou usar o exemplo que eles deram, né? Cria para mim um relatório interativo com o desempenho das ações da Amazon nos últimos 6 meses. Vai, pega a informação, beleza, e programa rapidinho ali um aplicativo bonitinho para você poder mexer. Tem muito disso que a Perplexity está fazendo também, né? Não é novo. Mas é mais um, produtificando pequenas funções de IA. E tem, claro, a função de conversa também. Ah, o que tem nessa página? Resume para mim. Resumo de vídeo, eles falaram. Imagino que deve ser em cima da transcrição do YouTube. Então, eu achei bem legal. Vou deixar aqui na descrição um link para uma matéria que eu fiz que mostra... Tem pequenos vídeos mostrando essas funções todas. Tô bem ansioso para testar. Aquilo que a gente falou do Comet. Mudar de navegador é tipo mudar de país. Tem um atrito gigantesco. Eu não me vejo saindo permanentemente do Safari para usar o Opera New, mesmo que depois de 3 meses, se colar mesmo, vou ter que desembolsar aí $20 por mês. Né? Não pretendo fazer isso. Mas o conceito, os produtinhos que eles colocaram lá para facilitar as pessoas, né, comum, tudo bem que quem topar pagar $20 por mês já tem um nível de heavy user um pouco maior do que minha avó, né?
Verdade.
Mas ainda assim, para tangibilizar melhor as pequenas coisinhas que dá para fazer com IA. Achei bem legal.
Gente, estamos assistindo ao nascimento de uma nova bolha de navegadores combinados com tarefas de IA, hein? Interessante. Vamos ver se isso aí vai prosperar.
Pois é.
Porque
pois
é caro, né? Não dá para fazer isso de graça, gente. IA ainda consome muito recurso, não é uma coisa trivial, então não vai ser barato, mas quem sabe.
Pois é, né? Então, e o Google está começando a colocar lá o Gemini na barra também para resumir coisa. O Google fez ao contrário. Veja só o navegador, eles têm o Chrome, né? Então eles vão começar a embutir lá no Chrome para quem quiser usar. E do outro lado você tem as empresas, a OpenAI está fazendo um navegador, a Perplexity tem o Comet, né? Eu acabei de falar do Neon, então é mesmo um novo território de concorrência das empresas aí, né?
E a Apple está a mimir. Estava esperando a Apple comprar alguém.
Sonoramente. Sonoramente, é uma pena. No Safari, até, para ser justo, no Safari até tem uma função de resumo, que já foi pior. Não tá incrível ainda, né? Mas você liga o modo de leitura e a partir de lá tem a funçãozinha, você clica ali, ele resume o conteúdo da página. Isso é só nas máquinas que tem mesmo, né? Tanto o iPhone quanto o Mac, iPad, que são compatíveis com Apple Intelligence, porque ele usa o modelo local para fazer isso, não vai nada para nuvem, mas por enquanto é só isso. Então, é esperar e torcer.
Ainda tem esses boatos que a Apple tá de olho na empresa X, na empresa Y. Eu lembro que teve uma brincadeira de 1º de abril esse ano, né? Eu quase caí.
Sim, que o Mac Magazine fez, que a Apple tinha comprado a OpenAI. Gente, no mundo inteiro caiu, inclusive, né? Mas tem, eles estão... É assim, né? Sai nas notícias, a Apple está considerando... Está considerando não quer dizer nada, né? Mas teve a Perplexity... A Mistral, que eu ainda... Eles estão perdendo a chance de comprar a Mistral. Já está começando a ficar fora do alcance, né? Mas a Mistral, ela é melhor do que a Perplexity para a Apple comprar, porque, primeiro, a Mistral tem o modelo dela, A Perplexity, um modelo fundacional, é feito em cima do Llama do Facebook. E a Mistral tem um bando de produto mesmo, tanto para desenvolvedores quanto para público final, que já estão prontos, que é uma coisa que a Apple precisa. A Perplexity ela tem o buscador. Né? O negócio da Perplexity é busca. Né? Não é todo o resto de produtificar IA para trazer para os aplicativos e coisa assim. Então, acho que a Mistral seria uma compra perfeita. A Mistral tem um lance mais de responsabilidade, de segurança. Eles têm o, né, safety e security, né, que não tem a tradução Sim. em português, que é tudo segurança, né?
Uhum.
Eles promovem muito isso, tem muito estudo em cima disso. Seria perfeito para comprar, mas é orgulhosa, né? Vai querer resolver sozinho. Então, morreu um pouco esse assunto. Há umas semanas estava bem quente, o próprio Tim Cook falou, não, se precisar comprar, a gente compra, mas tem que fazer sentido. Mas aí...
Se precisar, a gente
esfriou
compra. Fala como quem vai comprar pãozinho na esquina, né?
Agora, uma última coisa sobre o Comet, o Rodrigo Castro, abraço pra ele, mandou pra gente que o 1Password tá oferecendo acesso de graça ao Comet, navegador Perplexity, porque pra quem assina lá o serviço, falou, não sei se tá pra todo mundo, mas ele recebeu e-mail, mandou e-mail pra gente, né, que ele falou, ó, eu assino aqui o 1Password Family. Então, pra quem assina o 1Password, ou dá uma fuçada no site, ou vê se chegou o e-mail, que também dá pra resgatar pra vocês usarem o Comet. Fica a dica. Obrigado, Rodrigo, por ter mandado o e-mail.
Boa.
Agora, seguindo com ferramentas que estão ganhando IA, tem o Calibre, né? Que é uma ferramenta que o pessoal conhece de mandar livros pro Kindle, mas eles integraram o IA com uma função bem interessante, né?
Pois é, eu vi a notícia aqui, né? Faz muito tempo que eu não uso o Calibre, né? Não vejo necessidade mais, porque todos os formatos aí eu consigo abrir, né? Era mais uma ferramenta de conversão e organização de biblioteca também, mas quem tem o dispositivo meio que não liga tanto para isso. Mas é uma ferramenta legal, sim, muita gente tem um acervo grande, importante, dos formatos mais variados possível, e agora eles querem colocar aí uma ferramenta de IA, acho que já está disponível, né?
Uhum, já está disponível. Sim, já está. É no Calibre 8.11.1.
Então, imagina você perguntar para IA coisas dos livros ali, que interessante, hein?
Uhum. É, você seleciona, chama Ask AI.
Uhum.
E você seleciona um pedaço do texto e faz pergunta para receber explicação, contexto, resumo, isso tudo ali feito na hora. E é uma coisa que dá suporte a modelos ou de nuvem ou locais.
Uhum.
Então, por exemplo, pelo Llama, por exemplo, né, que é aquele um programa que você usa para poder instalar modelos locais, pegando Hugging Face, coisa assim. Mas dá para usar também IA do Google, OpenRouter, falaram que tem integração com o GitHub, que eu achei interessante também.
Oh.
Então, para quem usa, ou para quem estiver curioso, curiosa, bem curioso, né? Eles terem colocado... A gente pensa na ferramenta para um propósito, eles mudam um pouquinho, dá para ver que eles querem, talvez, virar mais do que só, entre aspas, um conversor e um transferidor de livro para Kindle.
Muita gente vai perguntar, mas e o notebook LM? Então, notebook LM, você tem que fazer o upload do livro na nuvem, tem um limite de livros, tem um limite do tamanho também dos PDFs, e não sei se ele aceita formato EPUB e afins, eu acho que não. DRM também ele não vai aceitar. Então, essa opção do Calibre aí é bem mais flexível, porque a sua biblioteca é a sua biblioteca, e a só vai trabalhar em cima do que você já tem ali. Então, é bem mais aberto, vamos dizer assim.
Uhum. E falando em livros, tinha uma dica bem interessante que mandou pra gente, foi o Lucas Henrique, que fala, a ler um livro, eu já vou anotando um prompt na página, tá escrito à mão. Pra pedir pra IA explicar melhor o que eu fiquei em dúvida. Ele vai riscando ali, né? Sublinhando o que ele ficou em dúvida. E colocou, ó, você é o Sonk Arends e tá ministrando um curso de Zettelkasten como disciplina numa faculdade.
Uhum.
Interessante, um prompt analógico, né? Na página de um livro. Mas aí eu suponho que ele tire uma foto, né? Pra poder já ter ali o prompt e logo abaixo o contexto do que tá associado ao prompt, né? É o anexo da vida real também. Olha... Nunca tinha pensado em prompt escrito em página para você, seja para você tirar foto, assim, para a IA explicar. Pode ser que só mire, né, porque tem as IAs, o próprio Google faz isso agora, né, que você só abre a câmera, a IA reconhece o que está na câmera e em cima disso você interage. Bela ideia, Lucas.
Eu já comecei a fazer prompts, assim, mas com o smartphone e com a caneta. Às vezes eu estou na rua, assim, então começa a me vir uma ideia, às vezes eu já estou trabalhando num prompt, né, E aí eu só saco a canetinha ali e começo a aprimorar, a escrever. Porque o insight, assim, vem na hora, dali 5 minutos, evaporou, né? Então eu gosto muito de fazer isso e já fiz isso com prompts também, assumo. Agora, no cantinho do livro, aí, boa ideia, Lucas. Vamos passar para frente a sua dica aí, tá?
E quem tiver outros life hacks desses assim, mandem pra gente, porque é sempre bacana pegar as ideias, pegar não, né? Ser inspirado por vocês, com as ideias de vocês. E falando em prompt, o Juliano mandou, falou, uma baita coleção de prompts direto da OpenAI Academy, que para quem não conhece, é uma iniciativa da OpenAI de basicamente capacitação de IA voltado para, especialmente para, bom, para ensino, professores, professoras. E tem aqui os prompts de ChatGPT para basicamente qualquer tipo de papel, para vendas, para, né, atendimento a cliente, produto, engenharia, RH, TI, gerência, executivo. Isso tem tanto os feitos pela própria OpenAI, quanto tem alguns, pelo que estou vendo aqui, ou são enviados pela comunidade ou de gente da OpenAI que fez também os prompts ali para finanças, para marketing. Super legal, hein?
Então, essa é uma oportunidade aí. Ainda que você não queira pegar prompts do zero, você já tem os seus, quer construir os seus, tá aí, são templates que você pode usar, e ainda que seja voltado mais pro ChatGPT, né? Você pode adaptar, usar em qualquer outra LLM, é só adequar a linguagem e deixar tudo salvo lá. E muita gente tá pedindo para mim os meus prompts, é uma coisa muito específica, gente. Não sei se vai ser útil para alguém os meus prompts, sinceramente. Mas eu tenho que catar, coletar, organizar. Vou colocar isso na minha to-do list aqui. E se for útil para alguém, de repente, né? Mas eu acho que não
Pois
vai
é,
ser,
pois
não.
é.
São específicos
Certamente.
demais. É,
É, mas dá para adaptar, ué. O que vai estar ali, se a pessoa entender a estrutura, por que que você fez aquela estrutura, ela pode adaptar para
então. É. É,
o
pode
próprio
ser.
uso, né? É. E esses da OpenAI de finanças, por exemplo, que você entra, tem diferentes prompts para tipos diferentes. Então tem aqui. Análise desempenho financeiro de benchmark. Fazer benchmark de gasto versus dos meus gastos contra o dos outros funcionários. Para fazer angariação de fundos. Analisa o quão competitivo está meu pitch de pegar fundo, investimento. Compare taxas globais de regulação. Então tem um monte de subprompts aqui. E aí ele mostra, né, o tipo, qual que é o prompt. E tem já uma URL para você clicar e já cair lá com ele aplicado. Olha, bem legal isso
Legal.
aqui. E seguindo aqui, o Juliano também mandou um link que eu acho que a Bia deve ter lido em tempo
Sim.
recorde e achou super interessante, de uma startup que está usando IA e falaram a sabedoria ancestral também, porque tem a ver com coisas derivadas de compostos vegetais, por exemplo, para achar medicamentos novos naturais para doenças, né?
Então, olha, o Demia Sabes fala muito sobre isso, tá? IA para drug discovery já é realidade, tá? Inclusive, já saiu dos bits and bytes, a gente já tem aí as primeiras moléculas aí concebidas via IA, já passando por estudos aí em células e animais, já estão indo para testes clínicos. Essa é uma vantagem da IA também, agiliza demais a velocidade dos processos. Então a gente pode ter uma redução aí no tempo, né, que porque demora, gente, para um medicamento, uma molécula inédita, por exemplo, até chegar nas pessoas, assim, comercialmente falando, é 10 anos, mais ou menos, dependendo da complexidade. Se for um de câncer, né, por exemplo, uma biomolécula, alguma coisa nova, uma terapia diferente, é uma década de estudo, teste, reteste e mais a parte de legislação e regulação, que também é demorada, às vezes tem adequações para fazer, vai muito tempo. E com essa etapa inicial agilizada com a IA, poxa, imagina, né, gente? É uma descoberta chegando mais rapidamente para nós. Então, isso vale para qualquer tipo de molécula, e essa, no caso do artigo aqui, está falando de compostos vegetais, né? Então, seleciona aí as plantas, as moléculas já conhecidas, né, para tratar determinados sintomas. Então, um banco de dados bem grande, você começa a cruzar essas moléculas, o tipo de bioatividade dela com o efeito desejado. Então, começa a fazer um cruzamento, tudo matemático ali, Então, as moléculas elegíveis aí são selecionadas em pouquíssimo tempo e já vão para teste quase que imediatamente. Muito legal.
E composto vegetal não significa nem que é homeopatia e nem que é desculpa
para
fumar maconha,
não,
né?
Não.
Vai muito além disso.
São moléculas... Tudo, o que que não vem da... Eu tava vendo alguém aí falando isso ontem, assim, não, você tem que comer mais vegetais. Pô, mas eu como batata frita é vegetal. Mesmo os compostos que a gente chama de sintéticos, às vezes vem de alguma coisa da natureza, né? Então, qualquer coisa pode ser natural, gente.
Exato, é.
Petróleo
e eu aprendi,
é
não sabia.
Bem relativo.
Eu até
né?
aprendi,
tá
não
de,
sabia
de
que...
compostos vegetais mesmo, aspirina, metformina, como tem de exemplo ali no artigo, né?
Margarina. É, eu não sabia disso.
Anti-inflamatório, então, gente, nem se fala. Quantidade de anti-inflamatórios aí, que vem de extratos vegetais e compostos vegetais, não é pequena.
Eles estão, inclusive, estudando um anti-inflamatório novo que é derivado de uma planta que é usada para tratar asma e eczema também.
Sim.
E eles estão, né, analisando já mais de 33 milhões de registros etnobotânicos.
Nossa.
Aí que vem a parte de usar a sabedoria ancestral, de mais de 5 mil anos de história. Acharam 38 mil plantas que são usadas para tratar sintomas de 12 mil doenças. Com base nisso, estão atrás de medicamentos
Nossa.
Novos. Super legal, já são unicórnio, tem mais de um bilhão de valor de mercado, chama Enveda, bem legal.
É, e imagina, gente, toda essa história que se tem, só uma IA mesmo para organizar, catalogar, cruzar e selecionar essas moléculas aí, porque é coisa demais.
Pois é. Agora eu vou falar aqui um pouquinho a respeito da ExpressVPN, e depois disso a gente vai falar sobre o livro
do Cal Newport. Tá
o Slow Productivity, tem o um nome em português? Deve ter, né?
É, produtividade lenta.
É, eu adoro quando traduzem literalmente.
Eu descobri agora, quando eu estava fazendo a pauta aí, que eu descobri que já tinha em português, porque quando eu peguei, baixei e li e tal, tava em inglês, só tinha versão em inglês ainda. Ele é relativamente novo, eu não sei a data, Marcos, tem que dar uma olhadinha aí quando ele foi lançado.
Eu achei que ele seria dos livros mais antigos, mas aí começou a falar da pandemia, de não sei o que lá, em 2023, a volta, eu falei, mas nossa... Bem...
Saiu,
interessante,
baixei.
Né?
Saiu já, botei no Kindle.
Pois é, então a gente vai falar a respeito disso. Saiu 24, março de 24.
Nossa!
Mas antes, eu vou agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando o Área de Trabalho e que segue oferecendo um mês de graça para você experimentar o serviço. E depois, se você assinar o plano anual por meio de expressvpn.com/adtrabalho, você ganha 3 meses no fim desse ano, né? E é 3 meses para quê? Para você proteger os seus dados, e especialmente se você, assim como a Bia, tem uma vida muito móvel, sua produtividade é móvel, ela envolve Wi-Fi que você não conhece, que você não controla, que você não deveria confiar cegamente para entrar no banco, para fazer o login dos seus dados em conta do trabalho, né? Porque vai saber como é que está a segurança desse Wi-Fi, quais dados são coletados, por quê, né? Para onde eles vão parar, né? Às vezes você paga pelo Wi-Fi, do avião, por exemplo, mas seus dados ainda assim são o preço da conexão, é coletado e vai saber onde vai parar, e você protege os seus dados com o ExpressVPN, fica tudo criptografado e nem ela sabe os sites que você acessa, que dados você trafega, por quanto tempo, de onde você veio, para qual site você foi, qual que é o seu dispositivo, não mapeia para saber se você entrou no site X ontem, entrou no Y hoje, para te mostrar uma propaganda direcionada, coisa assim. E para streaming, é muito bacana você usar ExpressVPN porque você roteia sua conexão pelos mais de 100 países que eles oferecem, entre servidor e cada um deles. Liga Estados Unidos, acessa o HBO Max, você vê o catálogo de lá. É um catálogo diferente do que está aqui no Brasil. Para praticamente todos os streamings isso funciona. Alguns bloqueiam de vez em quando, aí você troca. Ah, meu servidor agora não está em Miami, está em Nova York. Pá! Aí você consegue acessar de novo numa boa. É assim que eu faço todo dia na Apple TV aqui em casa, mas dá para você colocar no telefone, no tablet, no computador, até no roteador de casa direto, se você quiser, você faz isso. Então vai em expressvpn.com/adtrabalho, testa por um mês de graça, e se você assinar o plano anual, eles dão 3 meses de bônus no fim desse ano. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio do Área de Trabalho e pelo apoio a toda a Gigahertz.
Muito obrigado, pessoal da ExpressVPN, por tornar os nossos ouvintes mais seguros e acessar ainda conteúdo de qualquer lugar do mundo.
Muito obrigado. E vamos lá. Cal Newport, que já escreveu alguns livros que a gente comentou por aqui, que a gente já trouxe por aqui. A gente falou sobre o Deep Work, por exemplo. A gente falou sobre o Minimalismo Digital, né? São 2 livros dele. Ele lançou, a gente acabou de descobrir, Em março, de 5 de março de 2024, o Slow Productivity, a arte perdida de você ter conquistas sem esbarrar no burnout. Essa é a proposta, né, macro dele. Ele fala que a produtividade, o conceito, né, o conceito que está quebrado, se perdeu um pouquinho, e vai passando a definir como ele olha para a produtividade, que ela sendo lenta não significa você não fazer as coisas ou fazer errado, ou, olha só, não ser produtivo. É um bom resumo do conceito do livro, Bia?
Então, logo que esse livro saiu, eu já baixei, foi pro meu Kindle e eu tava preparando a pauta aqui. Agora eu vi que já tem a versão em português, que é Produtividade Lenta, realmente, o nome, tá? Então, não se preocupem, vocês podem achar ele já em português, inclusive na Amazon, tá? E eu tava num momento, assim, me chamou a atenção na época, justamente a gente falando de ferramentas e IAs, eu querendo desacelerar, né? Então, além das técnicas aí de assertividade, organização, eu tava querendo desacelerar para focar mais no que realmente é importante. E aí apareceu o livro falando justamente sobre isso. Ele tem muitos insights, muitas dicas práticas. Vou recomendar a vocês que leiam, porque senão a gente vai ficar falando o tempo todo aqui do livro, né? Eu quero dar só alguns conceitos gerais, né, e algumas coisas que chamaram a minha atenção e que eu gostaria de contextualizar aqui no podcast, baseado no que a gente sempre fala sobre produtividade, tá? Então, a primeira coisa que me chamou a atenção é o conceito de pseudoprodutividade. Caramba, eu me identifiquei, assim.
Você se sentiu atacada, Bia? Porque
me senti ofendida, assim, porque eu sou aquela pessoa que tá sempre fazendo mil coisas, né? Será que você é produtiva? Aquela pessoa que tá sempre correndo pra lá e pra cá, apagando incêndio daqui, apagando incêndio dali. Mas será que isso é ser produtivo? Ficar só resolvendo BO o dia inteiro? Vocês estão se identificando? Pois é, quem é mulher, então nem se fala, né? Às vezes você programa o seu dia, a sua semana, você concilia trabalho, família, às vezes estuda também. Aí naquela semana que tava toda organizada, o seu filho fica doente. Putz, e melou tudo, né? Então, além de você se sentir, você não se sente produtivo apagando incêndio o tempo todo. Você é um mero resolvedor de problemas. Então, mas a gente pode ter esse conceito de outras pessoas. Nossa, ela tá sempre correndo pra lá e pra cá. E todo mundo fala pra mim, nossa, Bia é sempre ocupada, né? Ela faz isso, tá na rádio, tá no podcast, tá não sei aonde, ele estuda, não sei o que. Parece que eu tô em todos os lugares ao mesmo tempo. Uma época do blog, o pessoal é fogo, né? E mais das antigas vai lembrar disso. Falaram que me viu em dois lugares ao mesmo tempo. Começou a correr uma lenda, assim.
Quantas Bias para ser uma Bia produtiva?
Então, aí, nossa, esse conceito me pegou na canela, assim, né? Uhum. Então, em termos gerais, basicamente, a pseudoprodutividade é isso, tá? Então, às vezes, você não está construindo coisas, você não está sendo criativo, você não está trazendo uma nova luz, assim, aquilo que você já está fazendo, reinventar coisas, fazer coisas novas. Não, você está apagando incêndio ali, está correndo para lá e para cá, coisas que não têm significado na sua vida, né, necessariamente uma coisa direta. Então, você é o pseudoprodutivo. Eu falei, putz, eu não quero ser pseudoprodutivo.
Ele fala isso logo que ele comenta, né, que o conceito de produtividade está quebrado, e ele fala que produtividade, para quem trabalha numa linha de... Ele fala até do Henry Ford, né, do modelo T, etc., que produtividade numa linha de produção é diferente de produtividade para quem trabalha, eles falam de knowledge worker, né, trabalhando de conhecimento, que você transforma informação em algo acionável, que faz parte também do trabalho do produto. Ele fala que a pseudoprodutividade é usar atividade visível como um jeito de você mensurar o esforço de produtividade que foi envolvido naquela tarefa, né? A pessoa tá ocupada, ela pode ser caótica.
Sim.
Quer dizer que ela é produtiva, né?
É.
E você, a pessoa tá sempre correndo, ela, né, não é um sinal de que é produtividade.
Isso.
E a gente já falou sobre, algumas vezes aqui, de não cair na armadilha de fazer coisas versus ter produtividade, né? A gente sente que ser produtivo é fazer esse bando de coisa ao mesmo tempo, e é basicamente o conceito do livro. Não são, essas coisas não estão relacionadas. Podem estar, dependendo do ser, da sua linha de trabalho. Mas produtividade não equivale fazer muitas coisas, seja ao mesmo tempo, seja em fila. Né?
Uhum, exatamente. E isso que você falou de trabalhadores do conhecimento, ele cita muito isso ao longo do livro, né? E eu acho que muitos dos nossos ouvintes aqui que são designers, desenvolvedores, professores, escritores, jornalistas, blogueiros, podcasters, é o pessoal que trabalha com conhecimento, né? Então passa o dia lendo, escrevendo, organizando, catalogando, selecionando informações, fazendo curadoria de conteúdo para criar conteúdos novos. Então, essa é uma categoria realmente nova. E agora, pós-pandemia, né, Marcos, eu acho que o pessoal se deu conta um pouco do trabalho remoto. E para muita gente, o trabalho remoto é um desafio imenso para ser produtivo. Muita gente gosta, eu gosto, né? Eu vejo
Eu amo.
muitas vantagens, ainda mais no Brasil, nas cidades grandes, né, gente? A vantagem é tempo, esforço, trânsito. Nossa, seja de carro, de ônibus, de metrô, não interessa o modal. Parece que é uma coisa que te suga a energia, né? Você fica uma hora e meia perdendo tempo do seu dia com aquilo, parece que te suga. Ao passo que o dia que eu tô de home office o dia inteiro, parece que eu faço tanta coisa e não tô cansada no final. Já percebeu isso?
Tem uma coisa. Isso é uma coisa que a Lari fala muito, né? Porque ela tem dia que ela passa por, sei lá, três, quatro hospitais, de manhã é uma,
Nossa,
depois
é.
corre para outra, almoça rapidinho, vai para um, fim do dia tem mais um para resolver algum problema. E a gente, por coincidência, a gente nesse fim de semana foi para São Paulo. A gente ficou até segunda-feira de manhã lá, ao invés de voltar no domingo à noite. E a gente pegou o trânsito da Marginal de segunda-feira de manhã para poder voltar para cá. Ela falou, cara, como que eu trabalharia em São Paulo? Não existe essa possibilidade, né? Comparado com São José, que se tá trânsito, leva 15 minutos para você ir de um lugar para o outro, né? Em uma hora você andou três quarteirões naquele trânsito lá, né? Então é uma coisa que a gente fala, que eu tenho saudade de morar em São Paulo, né? Porque as opções de restaurante, de bar, uma coisa que eu gosto muito, de sair, etc. Mas isso é o quê? Um tempo que dá pra fazer no fim de semana. Agora, durante a semana não dá, porque eu só trabalho até meia-noite, não dá pra fazer mais nada. Então, de fim de semana a gente escapa pra lá, mas ela fala, cara, putz, não tem como, né, a gente vir pra São Paulo morar aqui, porque. Pra mim é fácil, né? Meu trânsito é entre o quarto e o escritório, né? Eu não pego o trânsito pra vir trabalhar. Ela depende dessa mobilidade maior
Pois
e
é.
ter algum alcance maior, né? Do meio da cidade pra
Então.
chegar lá. Então é complicado mesmo. Sobre o lance de trabalho do conhecimento, ele tem a definição, né? Que ele fala que é atividade econômica em que conhecimento é transformado no artefato com valor de mercado por meio de você aplicar um esforço cognitivo. Então, conhecimento é uma coisa. Você pensar e usar o seu esforço cognitivo para transformar isso em alguma coisa que tem valor de mercado, aí sim é a pessoa que é trabalhadora do
Exato. É o
conhecimento.
trabalhador do conhecimento. É, como eu falei, professor, escritor, jornalista, enfim. E como eu falei, o remoto, ele em princípio traz muitas vantagens, todas essas que a gente falou aqui, né? Mas tem desafio, não quer dizer que seja mais fácil, tem desafios diferentes, né? Por exemplo, você está no seu home office, é tudo em cima de você ali. Você não tem para quem delegar coisas, concorda?
Sim.
Não vou nem falar das interrupções, que a gente já falou muito aqui no podcast sobre micro-interrupções, macro-interrupções. E tem as micro-decisões que a gente já falou também. O trabalhador remoto, ele tem muito mais micro-decisões do que o trabalhador presencial, né? E
Sim.
micro-decisões também levam a uma certa exaustão. É uma exaustão diferente, a gente já conversou sobre isso aqui, tá? Então, tem que saber casar as coisas e você tem que estar ciente das vantagens e das desvantagens do seu modelo de trabalho. Porque aí as vantagens você usa ao seu favor e as desvantagens você tenta contornar ou casar aí de acordo com outras particularidades da sua vida, né? E os princípios da produtividade lenta são três, né? Estão bem separadas no livro ali. Fazer menos coisas, trabalhar em ritmo natural e ser obcecado pela qualidade, tá? Fazer menos coisas é óbvio, né, gente? Você vai. Lógico que vai ficar mais lento fazendo menos coisas, né? Então, e aqui a gente conta o que foi falado antes, né? Parar de ser um apagador de incêndios e fazer construções, né? Construir coisas, ser criativo. Então, você reduz as obrigações e com essa carga reduzida você foca no que realmente importa, tá? Você não vai conseguir se livrar dos BOs, as emergências, mas você consegue abrir um tempo na sua agenda, eu faço isso hoje em dia, sabe, gente? Não dá para deixar aquela agenda toda preenchidinha, exceto quarta-feira, né? Quarta-feira eu gravo podcast, vou para academia, já tomo banho, comendo, e daí tem aula, e a aula vai até tarde. Quarta-feira é um dia bem puxado. Mas isso não pode ser todo dia, tá?
Uhum.
Então, fazer menos coisas nos torna melhores no trabalho, psicologicamente, economicamente e criativamente. E o segredo para isso, de forma bem prática, é não deixar a sua agenda ali atolada de coisas no dia. Deixe brechas, né? Crie imagens, janelas, porque quando as emergências surgem, você usa essas janelas para resolver. E se não surgirem, ótimo, você entra no modo de produtividade lenta. Uhum. Tem mais tempo para exercer a sua criatividade, fazer as coisas com calma, enfim. E fazer menos coisas também é terminar as coisas que você começa.
Sim.
Às vezes você... Ah, isso é um problema. Para mim é, eu acho que para muita gente também é, né? Você quer abraçar o mundo com as pernas, né? Então, assume isso, assume aquilo, assume aquele outro. E você não consegue se dedicar direito a nada. Então, saber selecionar, ou então, pelo menos, aquilo que você assume, se comprometa com você mesmo a terminar e não abandonar, tá? Isso é uma coisa que vem com o tempo, né? Saber selecionar, saber dizer não, escolher as coisas mais vantajosas, seja financeiramente, como também psicologicamente, né? Tem coisa que você chega lá num momento, não, eu não dou conta disso aqui, isso aqui não é pra mim. Então, é uma coisa que vem com o tempo e com o treino, mas tenha ciência que você precisa todo dia treinar a tomar melhores decisões para fazer menos coisas e as coisas realmente mais importantes, tá? O trabalhar em ritmo natural é você se respeitar, respeitar o seu corpo, a sua mente, a sua sazonalidade, como ele usa no livro, né? O termo que ele usa. E outro exemplo prático, eu sou péssima do calor, gente. Então, eu já olho a previsão do tempo. Se vai ser aquela semana que vai bater 30 todo dia, eu mudo um pouco aqui a forma como eu vou resolver as coisas para eu chegar na minha sazonalidade, na minha produtividade ideal, tá? Então, eu sou mais ativa de manhã, eu sou o tipo que acorda 7 da manhã, pulando, feliz e tal. Beleza, eu vou usar esse período do dia para fazer as coisas mais importantes. Não consigo à noite? Beleza, vou gravar podcast, às vezes vai acontecer eu dormir no podcast.
Que é a produtividade mais lenta do que a pessoa tirar a soneca?
Puxa, mas eu só posso às 10, eu só posso às 11 da noite. Aí você fica assim, né? Caramba, eu vou fazer um esforço e vou, né? Então, nem sempre isso é possível. Se você pode ali trabalhar no seu ritmo, da sua personalidade, o seu corpo, é o ideal. É aí que você vai ser produtivo, tá? Então, siga as suas rotinas, a rotina da sua família. Quais são os seus pontos fortes? Ah, eu sou bom na manhã, na parte da manhã, eu sou bom em... Eu sou péssimo para escrever, mas eu sou muito bom para falar e para resolver coisas de forma mais prática. Então, ah, o fulano que é melhor escrevendo, fazendo atas e... Então, delega para ele, já que você não é tão bom. Senão você vai minar a sua produtividade tentando fazer algo que não é própria sua e não vai atingir a qualidade que você deseja, tá? Então, respeite seu corpo, respeite a sua personalidade, tá? E a terceira, ser obcecado pela qualidade, tem que tomar muito cuidado, gente. Qualidade não é perfeccionismo, tá? Isso era outra armadilha que eu fiquei presa muito tempo. Então, hoje eu faço, por exemplo, apresentações, né? Seja de uma aula, de uma palestra, um seminário da faculdade, qualquer tipo de apresentação. Bons anos da minha vida, eu perdia muito tempo ali implicando com a letra, né, a fonte, no caso. Ai, a cor, não, essa cor não fica legal e tal, tal. Depois começaram a vir os templates prontos, hoje agora tem as IAs. Aí, às vezes, você quer implicar com a IA, com o tema, né? Olha, relaxa, escolhe o tema que você mais gostou, confia na IA, no contraste, no tamanho das fontes, dos títulos. Vai dar tudo certo, mas tem gente que não confia, né? Quer fazer tudo sozinho. Ah, essa fonte com serifa, sem serifa. Nossa, e eu, ao longo da minha vida, claro, a gente não tinha tanta ferramenta para automatizar, né? Mas eu acabei fazendo templates né, com fonte, com cor, tal, de acordo com o assunto da palestra que eu ia dar. Então, isso funcionou muito e agora eu estou fazendo isso com a IA, eu uso o Gamma também, né? Então, eu tenho basicamente dois templates, né? Para a parte acadêmica e tal, eu uso um template com uma paleta de cores e para as coisas profissionais, eu uso uma outra paleta de cores, tá? Então, e não fico mudando muito isso, não, tá? Eu confio na IA, deixa que ela vai organizar. Claro que nem sempre vai ficar uma coisa legal ali, você ajusta, você pega uma imagem que não é da IA, é uma imagem que você já tem, às vezes não combina, você tem que mudar. Então, eu, quando tenho um gráfico com muita informação, por exemplo, eu tentava mudar, desisti, eu deixo um slide em branco, chapado, e jogo o gráfico lá. Então, às vezes, simplificar, reduzir os processos, essas decisões, também vai te levar a uma melhor qualidade. E hoje eu passo mais tempo gerindo e criando os outlines das minhas apresentações e depois criando os prompts. Eu fico, às vezes, uma hora fazendo um prompt para uma apresentação ali, baseado num outline que, às vezes, eu fico uma semana para fazer. Mas é assim, vou passear com o cachorro. Às vezes eu tenho uma ideia, assim, puxa, eu posso colocar isso na minha apresentação e tal. Outro dia eu estava na cafeteria, estava a TV ligada, estava lá falando uma informação, eu falei, puxa, eu tenho que adicionar isso naquela minha apresentação que já está pronta, porque isso é uma informação nova. Aí eu vou lá, saco o smartphone, já anoto tal, tal, os dados mais importantes, o que que eu tenho que procurar. Então, o corpo, o espírito da minha apresentação vai sendo construído aos poucos, ao longo dos dias. Então, isso me trouxe muito mais tranquilidade, porque há poucos dias da apresentação eu só sento e a parte técnica eu jogo tudo para a IA fazer, né? Eu fico feliz, porque eu gosto que a apresentação fique do meu jeito, mas eu quero me dedicar mais à parte criativa. A parte técnica, eu não quero ficar ajeitando fonte, imagem, tabela, né? Então, e o perfeccionista não. O perfeccionista, ele quer que seja tudo do jeitinho dele. Não, a fonte assim, tal. Não, essa tabela, ah, tá com essa sombra aqui. Não, não. Ah, tem esse tema aqui, não, mas esse rosa aqui não ficou bom. Sabe? Você fica atento a tantos detalhes que não são importantes, que ninguém vai prestar atenção, que isso acaba te prejudicando, estressando, e você acaba produzindo menos. Você fica tão preocupado com a forma que esquece do conteúdo, né? Então, cuidado. Ao ser obcecado pela qualidade, pensa na parte criativa, na parte da construção do conhecimento, pensa no feedback econômico que você vai ter produzindo isso e cuidado com esse perfeccionismo que talvez seja redundante falar perfeccionismo tóxico, né? Porque perfeccionismo não é qualidade, gente. O cara que vai na entrevista de emprego e fala quais são os seus defeitos? Ah, eu sou perfeccionista. Ele acha que tá falando um defeito com qualidade, né?
É, eu
Mas
sou
não
muito
é.
comprometido.
É, sou muito comprometido. O RH vai pensar, ih, esse aí é aquele cara que fica lá implicando com a xícara de café. É aquele cara crica que não entrega nada e fica implicando e tendo que delegar e adiar os prazos. Então, cuidado, gente. Qualidade é a parte criativa, tá? E acho que é isso, Marco. Você quer adicionar alguma coisa?
Tá, eu tive um pouco mais de ceticismo sobre esse livro do que o resto dos livros que a gente já fez review, que a gente já leu e já falou, porque tem muita dica aqui que eu acho que ela é meio impossível para quem tem um trabalho, chefe, que tem que chegar no escritório, fazer um monte de coisa aí, né? Que vamos mandar você fazer? Você fala, não, então, o Cal Newport falou que eu preciso fazer menos coisas. Não, você tá no, vai na rua, né? Eu acho que tem uma diferença grande entre muito do que ele coloca aqui. Eu acho que serve muito para quem tem bem mais autonomia sobre os próprios projetos, o trabalho, o próprio tempo, né? E não é, por
Exato.
exemplo, falar assim, ah, né, tá sem tempo, pô, depois que as crianças forem dormir, você escreve alguma coisa. Tá, isso é um exemplo, né? Teve muito exemplo no livro, e eu tô com um pouco de preguiça de livro de produtividade, e começa, em 1942, Joanna Anderson, ela começou uma sapataria. Putz, não. Fica assim, eu entendo que você precisa achar um conceito, um exemplo para amarrar um conceito que você quer dar, mas tem tanta historinha no livro que eu fiquei com um pouco de preguiça, né? Então, os outros que a gente leu, eu acho que eles têm umas dicas um pouco mais adaptáveis para múltiplas realidades. Aqui não, né? Tipo, reduza seu salário. Cara, sinto muito. Não dá. né? Encontre um investidor. Se você reduzir o seu salário, você vai querer trabalhar melhor para, né, pagar as contas. Se alguém investir no seu trabalho, você vai se sentir mais motivado a entregar melhor resultado.
É um estilo americano, né? O American Way of Working é bem isso aí, né? É.
Exato. Então eu tive
aqui
um pouco
é brasa, irmão.
Exatamente.
Aqui é escala 6x1.
Então eu tive. Essa é a minha única observação. Eu tive um pouco mais de dificuldade de tangibilizar os exemplos e os conceitos que ele passa para quem trabalha programando, tem que chegar às 8, sair a hora que for, porque tem um monte de coisa para fazer, amanhã tem mais coisa para entregar, apareceu mais coisa no meio do caminho, tem que fazer o pedaço de ontem. Não dá. Eu acho que tem coisas. Dá para tirar lições daqui, óbvio. Que dá, né? Quem lê, cada pessoa vai achar um jeitinho de adaptar uma coisa no dia a dia, vai experimentar, ver se funciona. Mas dos livros que a gente já leu, esse que eu falei, putz, cara, não cola para a maior parte das pessoas que certamente vão comprar esse livro, sabe? Funciona muito bem, por exemplo, para você, Bia, para mim também, a gente tem um pouco mais dessa autonomia, né? Mas quem não tem, acho que fica meio. Quem lê o livro e trabalha num emprego que você não tem controle sobre as suas demandas, sobre o prazo de entrega, a quantidade de coisas, ainda assim conseguir... Não tô sendo irônico, tá? Mas ainda assim conseguir colocar em prática o que ele fala aqui no livro, conta pra gente. Como que vocês acharam uma forma de pegar o que ele ensina aqui e adaptar pra um trabalho que a base, o T0, não é a mesma premissa que ele parte do livro. Que eu acho que isso pode ser importante para mais gente até do que quem leu e falou, nossa, pode crer, eu preciso mesmo reduzir meu salário, achar um investidor e me inspirar na Joanna Anderson da sapataria de 1940. É. Não sei, eu tive um pouco de dificuldade com isso.
É, pensando nisso aqui, realmente falta... Tá faltando um livro de produtividade aí pro cara que levanta às 5 da manhã... Que pega ônibus, metrô, tudo cheio, lotado, tá na escala 6x1. Eu vou escrever esse livro, gente.
E olha,
produtividade,
Bia,
para brasileiros. E já
a arte de engolir sapo, Bia, já tá pingando esse título.
Não, pra... vai ser produtividade no busão. Pronto,
Excelente.
Produtividade no busão. É, e aí? Como é que você pode... ser mais produtivo, né? Eu gosto de ouvir podcasts, às vezes estou em ônibus e tal, eu não dirijo mais, né, gente? Então eu tô ou de Uber, ou de ônibus, ou de andando a pé, ando muito a pé. Então eu ouço podcast nessas situações. E o problema de carro e tal, Uber, eu não consigo ler quando eu estou no carro. Eu enjoo muito, não sei se tem mais gente que é assim. Então, nesses momentos, é fone de ouvido e fico escutando, aproveito para me atualizar com notícias e os podcasts que eu gosto e tal. Agora, leitura não funciona comigo muito bem. Em metrô, acho que não há esse problema, porque ele só anda em linha reta, então você não enjoa. É, eu, tanto que eu li muito em metrô já, quando estava em São Paulo, morava lá, passava uma parte do tempo lá e aqui, né? Era ótimo para ler no metrô, mas em agora saculeja e vira, faz curva, e já é meio complicado. Mas tá aí, vai ser o produtividade no busão, dicas de produtividade pro brasileiro que rala, que tá na escala 6x1.
Como entregar projetos entre o motorista e o cobrador.
Rezando para cair um feriadão prolongado aí para dormir um pouco mais. Essa é a nossa realidade, gente. Mas tá certo. Então tem que considerar mesmo essas diferenças, tá? O livro do Cal Newport é muito mesmo pro self-worker. Tem muito American Way of Life nesse livro aí. É verdade. Mas eu acho que ainda assim tem dicas muito legais que dá para você pegar alguns insights e adaptar para sua vida.
Exato. Ele não é um guia... para você adotar todos os exemplos e as lições para você fazer.
Jamais.
Dá para adaptar. Acho que o segredo de qualquer livro, no fim das contas, é esse, né?
Exato.
Mas isso me lembra muito, na faculdade tinha o do Philip Kotler. O famoso, é a Bíblia dos Marqueteiros, é o do Philip Kotler. E eu, bom, fiz faculdade no começo dos anos 2000.
Nossa.
Então,
a
e o livro já estava meio desatualizado.
Né?
Mas sabe, o livro não tinha internet, por exemplo.
Uhum.
Não falava. Falava sobre shopping, falava sobre, né, o lance do If You Build It, They Will Come, que nem a dele a frase, acho que é do Peter Drucker, enfim. Mas era um conceito bem diferente, assim, e não tinha internet. Eu lembro da faculdade, falei, cara, que loucura que...
É.
A Bíblia dos caras... E hoje, é óbvio, né, hoje tá atualizado. Eu usei quando o livro, a capa era azul, depois a capa ficou um vinho com um dourado, assim, e foi revisado com lições novas e coisas novas.
Uhum.
Mas tem isso, né... Depende, tudo bem que o do Cal Newport é novo, tem 1 ano e meio, né? Não é esse caso, mas ainda assim é curioso quando você fala que tá, isso está muito bem estruturado para outra pessoa.
É.
Para outro perfil, quando você escreveu esse livro, era um perfil diferente que você tinha em mente, né? E aí a gente tem que fazer a ginástica para fazer caber na nossa realidade quando
pois
cabe,
é.
Né? Nem todo mundo consegue.
É, bem isso. E eu tô com aquele livro dos anos 60 ainda lá, o Como Estudar, lembra que a gente comentou aqui, que eu tô pra ler?
Sim.
Então eu vou ler, já decidi que eu vou ler, consegui a cópia daquela época, né, e eu tava conversando com algumas pessoas, né, e elas falaram mais ou menos o que você falou, nossa, mas o que que isso tem a ver, é um livro inútil, tá totalmente desconectado com a era digital e não sei o que, mas eu penso o contrário, eu quero ler um livro com o olhar de hoje, sobre as coisas da época, que de repente a gente pode melhorar algumas coisas hoje que a gente esqueceu. E eu às vezes me pergunto, né? Eu tô folheando os meus cadernos e as coisas aqui. Eu não folheio mais caderno, gente. Eu vou lá na busca e acho as coisas. Aí eu fico pensando, como é que eu fazia quando era aqueles cadernos de 10 matérias, tempo de escola? Queria achar uma informação muito específica e ficava, como é que eu fazia para procurar? Parece que eu esqueci. Né? Então, às vezes é bom você voltar no tempo com um olhar atual e ver as coisas daquela época com um olhar diferente, porque realmente a gente, infelizmente, com a correria e as mudanças tecnológicas, às vezes a gente acaba deixando coisas de lado que não deveria. Então,
pois é, verdade.
É bom fazer esse retrospecto.
Nossa, Bia, eu achei esse livro aqui, Administração de Marketing. A edição que eu tinha custa R$10 hoje. Era caro pra caramba esse livro da época, que abuso. R$10.
Nossa, gente.
Ai, meu Deus.
É.
Muito bem, pessoal. Para achar os links de tudo que a gente comentou no episódio, vai em gigahertz.fm/adtrabalho/171 ou dá mais piada nas notas do episódio do seu player de podcasts. Obrigado a vocês que deixam os reviews, as avaliações, vocês que recomendam o Área de Trabalho, que mandam as perguntas, mandam as pautas, follow-ups para deixar cada episódio ainda mais rico. Obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio do episódio de hoje. E a você, Bia, por semana após semana, ajudar todo mundo, inclusive eu, a ter uma vida cada vez mais produtiva.
Eu que agradeço você, Marcos, pelo convite para fazer o Área de Trabalho, nossos patrocinadores que viabilizam ele, e vocês, ouvintes, que estão sempre mandando dicas, links, sugestões, comentários, aplicativos, e agora vão ajudar a gente também com suas próprias dicas de produtividade lenta ou produtividade no busão, né? Como vocês preferirem. E vamos construindo aqui o nosso podcast graças a vocês, com feedback de todo mundo, para inspirar, passar essas dicas para frente e inspirar mais pessoas. Para entrar em contato comigo, mande para mim as suas dicas, seus links, para a gente ler aqui no podcast, passar a dica para frente, no Telegram, @BiaKunze. Tá? Manda uma mensagem privada lá para mim. Você pode mandar áudio, texto, link, qualquer coisa que eu vou ler, vou responder e, com sorte, vai entrar na nossa pauta aqui.
Excelente. Outro jeito também é em gigahertz.fm/feedback. Se você quiser falar comigo, MV Semendes no Instagram e no Threads. Apresento por aqui o Área de Transferência ou a Fonte. Apresento para a Alura o IA Sob Controle. E vocês encontram meus textos no 9 to 5 Mac. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês. E a gente volta na quarta que vem.
Beijoca sem fio a todos e até semana que vem.